Você está ouvindo nesta terça-feira Princesa News, um programa que traz informação de qualidade para o ouvinte da Princesa FM. Como lidar com a perda, a solidão e a morte, neste momento em que o Brasil tornou-se o epicentro da Covid-19? O programa Democracia e Direitos Humanos debate hoje o trauma e o luto provocados pela doença. Acompanhe a análise da psicanalista Cristina Aguiar, agora no Princesa News.
Democracia e Direitos Humanos, uma parceria da Rádio Comunitária Princesa com a Agência de Jornalismo do curso de Jornalismo da UEPG.
Olá, eu sou Isadora Ricardo. Ouça no Democracia e Direitos Humanos a análise da psicanalista Cristina Aguiar, que falou direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, sobre a experiência do trauma e do luto durante a pandemia da Covid-19.
Esse acontecimento trágico, que é a pandemia, provoca um mal-estar coletivo, porque ela rompe com a nossa vidinha estruturada do dia a dia. E isso traz efeito. Pessoas têm falado sobre esse mal-estar. Uns falam que estão tendo pesadelos, dormindo muito mal. Às vezes ficam com ideias ruminantes, aqueles pensamentos que insistem. Espontaneamente, né? Alguns têm relatado muitas lembranças da infância, relacionamentos. E eu penso assim, que antes da gente querer classificar esse sentimento como transtorno, é bom que a gente reconheça que isso são manifestações do nosso inconsciente. E essas manifestações, né, do inconsciente de cada um, elas dizem respeito a algo que tem a ver com a nossa origem, né, enquanto sujeitos mesmo, que é o nosso desamparo primordial, que todo ser humano está submetido e que, de alguma maneira, todos vivemos esse horror radical do desamparo no trauma. Então, por isso que a gente diz que o trauma é universal. E a pandemia também. Apesar, né, de ser universal, cada um vive esse trauma de uma forma singular, ou seja, de alguma maneira, esse trauma ele é realizado de forma única para todos. Um exemplo disso é uma colega minha, que é profissional de saúde. Um dia ela estava me contando que todas as noites, quando vai se deitar na sua cama, ela fica se perguntando, será que foi hoje? Estou infectada? Não estou infectada? Ela vive com essa questão. Outra maneira de viver esse trauma é a negação, né? Negar o vírus. A gente sabe que nem todos negam a existência do vírus, né? E das consequências dele. Ou seja, há formas dessa angústia aparecer, essas formas são diferentes para cada um. Outro dia mesmo, uma pessoa falava assim, olha, eu já tinha essa angústia da solidão muito antes da pandemia, mas agora ela disse que aumentou e que ela perdeu as esperanças, né, de encontrar um amor. Diferente, por exemplo, uma outra mulher que me falou que ela já estava só mesmo, mas agora ela é só uma só, junto com tantos outros sós, sozinhos. Então, uma forma de viver essa solidão solidariamente, né? Uma amiga minha também me contou que ela estava transitando, né, nas áreas comuns do prédio dela, encontrou com os vizinhos, uns menininhos de 4 anos, e aí ela ouvia a conversa dos dois. Um falava, esse vírus é um monstro horrível que ele vem para engolir e destruir todo mundo. Aí o outro dizia, assim, na tentativa de acalmar, né? Ele dizia, não, esse vírus, ele é um bicho. Nós vamos chamar os super-heróis para acabar com eles. Então, achei incrível essa conversa entre as crianças. Isso mostra que as crianças também realizam um trabalho psíquico, né, poderoso para conter esse horror vivido no trauma. E a fantasia é esse recurso maravilhoso. O adulto também tem esse recurso. Mas a gente vê bem claramente na criança. Por um lado, se essa pandemia é universal e é importante que a gente reconheça isso, porque ela suscita, né, um sentimento de solidariedade, né, em todos. Então mesmo essa tragédia da pandemia atingindo a todos, em meio a essa época, né, de muita violência, essa experiência de caráter traumático, ela não é algo generalizado. Não existe uma forma exemplar de lidar com isso. As formas são singulares.
Para a psicanalista, o falar e a arte são recursos para lidar com o mal-estar provocado pela pandemia.
Eu acho que falar é algo relevante para conter esse desamparo, que é esse mal-estar, né, vivido por cada um. Falar, contar, conter, cantar, formas de fazer alguma borda, algum limite, alguma contenção, alguma contabilização. Incluir isso na conta, esse desamparo. Por isso que a arte está tão ressaltada, né? As lives, na mídia. Porque a arte, por excelência, ela faz essa borda. Ela tenta fazer essa contenção. Ela limita um pouco que seja. Isso que é da ordem desse impossível de decifrar, difícil de contabilizar, esse vírus difícil de tudo saber, de tudo dizer. Então, como compreender a experiência de morte e do luto na pandemia? Penso que o luto já faz parte desse trabalho psíquico, porque ao mesmo tempo que ele busca uma contenção para esse sofrimento, né, que é o sofrimento diante da perda ou da possibilidade dela, né, e o luto também ele implica na luta por um corpo vivo. Então, dessa maneira, na pandemia, essa dimensão coletiva implica que estamos todos, coletivamente, empenhados nesse trabalho.
Esta foi a análise da psicanalista Cristina Guiar sobre o trauma e o luto durante a pandemia da Covid-19.
O Democracia e Direitos Humanos é uma produção da Agência de Jornalismo do curso de Jornalismo da UEPG, em parceria com a Rádio Comunitária Princesa. Locução e edição, estudante Isadora Ricardo. Produção e edição final, professora Zebe Gonçalves e Ângela Guiar.
Esta foi mais uma edição do Democracia e Direitos Humanos, que você confere todas as manhãs de segunda a sexta-feira na programação da Rádio Princesa FM e nas redes sociais do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.